minuto. Bom, e uma pesquisa mostra que flexibilizar o horário de trabalho pode trazer muitos benefícios à saúde dos funcionários. Para falar um pouco mais sobre esta pesquisa, foi uma revisão científica. Converso agora com o Ricardo Teixeira, doutor em Neurologia, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e diretor do Instituto do Cérebro de Brasília. Olá, Ricardo Teixeira, tudo bem?
Vamos lá, então.
Tudo bom?
Bom dia,
obrigada. Ricardo Teixeira, então, há essa revisão científica e ela aponta que realmente flexibilidade no horário de trabalho faz bem à saúde. Como é que você chegou a essa conclusão?
Esse último estudo que foi publicado agora, foi publicado pelo Sistema de Revisão Cochrane, que é um sistema de análise de estudos que já foram feitos, muito bem reconhecida no mundo inteiro, e, na verdade, avaliou alguns estudos que já tinham sido feitos. Na hora que eles fazem um balanço geral, é como se fosse uma meta-análise, uma análise dos estudos já realizados, isso dá mais uma chancela de, como se diz, de realmente de confiança de que a linha de pesquisa que tem sido feita confirma realmente esses resultados, de que flexibilidade no trabalho realmente pode trazer benefícios à saúde.
Então, resumo, seria uma junção de várias pesquisas sobre o tema em uma só.
Exatamente. Mas vários estudos já haviam sido publicados nesse sentido, e realmente a gente tem um corpo de evidências bem robusto, mostrando que as pessoas que têm a relação com o trabalho de uma forma mais equilibrada, equilibrando a questão pessoal, a questão com a família, realmente isso tem sido evidenciado que traz um certo melhora de alguns indicadores de saúde, como é o caso dos indicadores de saúde vascular, como a hipertensão arterial, desequilíbrio psíquico da pessoa, como sono, como a próprio equilíbrio mental da pessoa, assim como vários outros indicadores.
Agora, para quem está ouvindo, pode pensar que flexibilidade no trabalho é não trabalhar durante todo o período, enfim. Não é isso. É trabalhar no horário que seja em acordo com as outras atividades que a pessoa também tem, né?
Isso é muito interessante que em alguns outros países já é uma prática bastante desenvolvida, até é direito do trabalhador, alguns países na Escandinávia, agora na Inglaterra isso é um fenômeno mais recente, e que o indivíduo, quando tem comprovação que ele tem um filho pequeno, ele pode estar otimizando o horário de trabalho dele para que ele fique um tempo maior com o filho, mas trabalhe num momento que sinta que o filho precisa menos dele, ou ele já pode ficar com a mãe, ou pode ficar com o pai, um revezamento, é otimizar a agenda, né? Para que ele possa ter a presença, garantir a presença junto à família, principalmente a família.
Né? O senhor citou alguns países que já perceberam isso, né? E a prática já começa a se tornar amplificada, mais comum. No Brasil, nós já temos exemplos de empresas que atuam nesse sentido?
A gente pode ver, olhando de uma forma não formal, não dentro do estatuto da empresa, mas você vê, o que a gente vê hoje são os funcionários de empresas de alto status, como os diretores, eles chegam mais tarde, eles podem ter uma flexibilidade de horário maior, sair mais tarde do trabalho, mas ele chega mais tarde, no começo do dia, e se desce. Isso tudo pode ser visto como um hábito natural nas pessoas de alto status. O que os países, como os países europeus, a Inglaterra agora, já garantem, é aos funcionários em qualquer nível da escala de status de uma empresa. Né? Então, isso aqui no país, a gente vê algumas iniciativas isoladas, algumas empresas que começam a garantir isso para os seus funcionários, mas, na maioria das vezes, é uma coisa informal, porque aquele indivíduo tem um alto status na empresa e ele tem os benefícios de poder flexibilizar organizar melhor o horário dele de acordo com a sua necessidade. E o que acontece é que as empresas estão começando a entender, né, que o bem-estar psíquico do funcionário, ele só traz produtividade. Ou seja, a saúde desse funcionário, ele traz produção para a empresa. A gente está chegando no nível das empresas estarem começando a investir dinheiro nas pessoas, por exemplo, parar de fumar. Ó, eu te pago, se você conseguir parar de fumar, a empresa paga para ele. Isso vai reverter em lucro. Ou seja, as pessoas obesas, que estão com problemas de obesidade, as empresas já investindo dinheiro nas pessoas começarem a ter o desafio de chegar num nível de espaço corporal, de peso, e que tem a sua recompensa financeira e vai recompensar a empresa por conta desse ganho. Então, o equilíbrio psíquico desse funcionário deve ser visto hoje da mesma forma. Quer dizer, aquelas pessoas que não estão recompensadas no trabalho porque sentem que o salário não é adequado, não sentem recompensados do ponto de vista de salário ou do ponto de vista de reconhecimento pelos seus pares, ou mesmo do ponto de vista de equilíbrio com o resto da vida, com a família, esses indivíduos, eles não só produzem menos, como geram um ciclo vicioso. Esses indivíduos têm o maior risco de ter comportamentos de saúde danosos, como é o caso de abuso de substâncias, estimulantes, como é o caso da cafeína, como abuso de álcool, e comportamentos pouco saudáveis, falta de atividade física, tudo isso. Então, cuidar do equilíbrio psíquico e da saúde orgânica do funcionário hoje é um investimento que hoje em dia é muito comum você ouvir falar em marketing das empresas. Isso não é custo para a empresa, isso é investimento para a empresa, né? Então, cuidar da saúde do funcionário hoje é visto como um investimento para a empresa, que isso vai retornar, realmente.
Entendi. E acredito também, Ricardo Teixeira, que é um investimento para a própria empresa, ou seja, permitir essa flexibilização nos horários, fazer esses incentivos para as pessoas que fumam ou que são obesas, enfim. Também é lucrativo para a empresa, uma vez que, se a pessoa está mais tranquila, porque ela consegue conciliar o horário de trabalho com os horários dela, pessoais, com os compromissos que ela tem, ou mesmo se ela emagrece, para de fumar, enfim, ela vai trabalhar melhor. Provavelmente, a qualidade do trabalho vai ser melhor e a produtividade também, né?
Sem dúvida. E isso tem tido manifestações de empresas multinacionais atuais fazendo ensaios de estímulos aos funcionários que são realmente podem mudar realmente de uma forma mais globalizada como as pessoas enxergam esse cuidado com a saúde do funcionário, do colaborador. Então, parece uma coisa egoísta falar, não, então agora ele está cuidando porque já foi cuidando da saúde das pessoas, não é mais aquele regime inflexível porque já entendeu que isso é pior para o desempenho da empresa, isso é pior para a saúde do funcionário, mas melhor assim do que continuar como está, né?
Uhum. Bom, essa análise foi feita com base em 10 pesquisas que envolveram 16 mil pessoas, né? E essas pesquisas foram feitas em que período?
Ao longo de uma década, pelo menos.
Tá, então é uma comprovação bem concludente, né?
Vários estudos. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E o que a gente, não só essas 10 pesquisas, essa foi exatamente dentro da questão do ponto bem focado, flexibilidade de horários, né? A pessoa poder ter essa oportunidade de mobilizar os seus horários de compromisso da empresa. Isso, mais uma vez, como você disse, não é trabalhar menos, é só escolher as horas mais interessantes para, muitas vezes, até fazer um revezamento com a esposa para poder ficar com os filhos. E um revezamento também para que ele consiga cuidar da sua saúde, né?
Claro.
Fazer a sua atividade física, ter um momento de lazer com a família, etc.
Muito bem, então, agradeço bastante ao Ricardo Teixeira, que é doutor em Neurologia, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, diretor do Instituto do Cérebro de Brasília. Desculpe cortá-lo, doutor Ricardo Teixeira, que o meu tempo realmente se esgotou, mas agradeço muito as explicações. Muito obrigada, viu?
Tá, obrigado, boa tarde.
Boa tarde, um abraço.
Tá bom.
E o Eldorado Debate desta quinta-feira.